Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.
Estamos começando mais um Fé e Piedade pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, o Senhor nos dá as condições de estarmos reunidos para debatermos teologia, né? E hoje eu estou muito feliz, mega feliz aí, né? Que estamos com sumido de volta, né? A gente ficava comentando que é difícil arrumar um tempinho na agenda do homem, mas o Willi tá por aqui. E aí, Willi? Saudade? Hoje eu tô lisonjeado, cara. Você tá no nosso meio aqui, tô feliz da vida.
Olá, pessoal. Eu, Nathan, John. Prazer estar de volta aqui com vocês. Rapaz, é correria, né? A gente acaba pegando muita coisa pra fazer e não dá conta. E um dia tem que ter mais de 24 horas pra gente conseguir fazer. Mas graças a Deus que aprove a Deus a gente estar junto aqui hoje para falar aí sobre teologia, falar desse tema tão importante na teologia. E tamo aí, vamos que vamos. E tava com saudade sim, rapaz, tava com saudade. A gente, como eu disse, faz uma coisa, faz outra, mas sempre tem aquelas que a gente gosta mais, né? E tá aqui com vocês é uma delas. É um papo legal, é um papo bom, onde a gente produz coisa boa aqui para os ouvintes, né?
Excelente, muito bom, né? A gente tava até batendo um papo outro dia, né, John? Que o Willi tava ficando metido, né? Tava com outro patamar, se envolvendo...
Tá ficando distante de nós, né?
Pois é,
rapaz. Humanos, né?
Não, o cara começa a se envolver com o Franklin Ferreira, Luiz Saião, e aí a gente fica para trás, né? Não tem como correr com eles, né, John?
Não tem como não, a gente só fica para trás e essas pessoas começam a ficar inacessível.
Pois é. Não, mas... se virasse um dia e acordasse e não aparecesse a foto do Willi lá no WhatsApp, é porque já bloqueou a gente, entendeu?
Então... Não, já aparecem aquelas mensagens automáticas, né, Nathan?
Não, exatamente. Então, mas graças a Deus ainda a gente conta com a presença dele aqui, então vamos aproveitar, fazer pergunta, as perguntas mais difíceis para ele, né? Então vamos aproveitar. Mas é isso aí, irmãos. Hoje, né, a gente vai estar debatendo aí sobre um tema que é um dos pilares aí, né, de toda a cristandade, especialmente da teologia reformada, que é a depravação total. Esse assunto, ele tem sido distorcido por muitos, né? Um assunto que é alvo de ataque, especialmente por aqueles que negam, né, a tal depravação total. Então, é de extrema importância a gente argumentar, mostrar as evidências bíblicas, o contexto histórico, para que você, ouvinte, também participe conosco e seja enriquecido e participe nesse bate-papo que com certeza vai ser muito edificante. E antes da gente começar, quero convidá-lo para que você conheça a plataforma do Reformai, né? Se você ainda não baixou o nosso app, então baixa lá, basta acessar a Play Store e busca lá Reformai e você vai encontrar o nosso aplicativo. No momento a gente não tem disponível para iOS, para iPhone, né? Mas quem sabe aí o Senhor nos dando as condições, nós possamos lançá-lo. E se você gostar dos conteúdos, nós temos conteúdos gratuitos, conteúdos premium lá. Então nos apoie, apenas R$3 por mês você consegue aí nos apoiar, nos encorajar e você vai ter acesso a milhares de conteúdos teológicos reformados entre premium e gratuito. Inclusive, o Willi Robert também lá tem publicado na plataforma e você pode conferir os conteúdos do Willi na plataforma.
Música.
bora lá a gente introduzir o nosso tema. É, como a gente comentou, né, já aí no início, um tema que é de extrema importância, que é a depravação total. E gostaria de ouvir uma introdução de vocês, né, começando aí da necessidade, né, de se falar isso hoje, né, porque é necessário a gente debater, porque é um assunto que já vem sido debatido há séculos, né, a depravação, ela desde aquele tempo da discordâncias com os remonstrantes ou os arminianos, né, que trouxe à tona a questão do dogma do livre-arbítrio, isso está em debate sobre a mesa ali da igreja, né? E quais são as importâncias de a gente continuar debatendo, né, esse assunto que não é um exagero dizer que ele é inesgotável, né? Então, o que você acha, John ou Willy? Fiquem à vontade aí para comentar.
Eu acho que esse assunto ele é de suma importância, até dado, né, o Nathan, pelas várias vertentes que tentam explicar, de certa forma, uma conduta humana. Como, por exemplo, tentando explicar, dizendo que um erro humano é apenas uma questão moral, uma questão social, uma questão ética, né? Então, é importante a gente trazer à tona nessa questão do pecado, da depravação total do homem. Então, trazendo à tona, né, Nathan, o que a Bíblia nos fala sobre isso? Porque a gente vai ver que não é simplesmente só um erro humano, né? Ou só simplesmente uma questão intelectual, né? Uma questão social, questão de educação. Mas é uma questão que envolve aquilo que nos separa de Deus, aquilo que nos separou de Deus, né? E que, por conseguinte, pode, aí, de certa forma, condenar o homem, né, eternamente.
Sem dúvida, John, isso aí que você disse, né, sobre ter essa consciência, né, o cristão precisa, de fato, carregar isso, é um tema de extrema importância nos nossos dias, e gostaria de ouvir também uma opinião do William a respeito da importância de a gente continuar debatendo esse assunto que já é debatido há tanto tempo.
Então, eu acho que a urgência de nós debatermos esse assunto é justamente o histórico de debates que existe sobre esse assunto. Então, pode até parecer um argumento circular, mas a realidade é que a igreja, ela levou, historicamente, ela levou esse assunto muito, muito a sério, né? Então, se a gente pega, você citou aí a questão dos remonstrantes. Os remonstrantes, eles tentaram repaginar, reconfigurar a doutrina da salvação. Eles tentaram reconfigurar alguns pontos. Ou a depravação total, eles não negaram a depravação total, né? A depravação total é o terceiro dos cinco pontos da remonstrância. Só que, assim, é uma coisa que não negaram, mas é uma coisa que não foi dada a devida ênfase. Não foi dado o devido cuidado a esse assunto. E aí a gente teve desenvolvido na história da igreja todo um imaginário popular, porque, assim, a gente precisa separar muito o que hoje no cristianismo é o imaginário popular, é o que as pessoas pensam que sabem, é o que as pessoas pensam que é verdade, daquilo que verdadeiramente é o que a palavra de Deus diz. Então, criou-se aí um imaginário popular em relação a essas questões. As pessoas negam, então, essa questão de depravação total. Se você falar com elas que o ser humano é totalmente depravado desde o seu nascimento, eles assustam, porque há aquela ideia de que as crianças são os anjinhos, né? Ah, é um anjinho e tal, enfim. Ah, aquela questão da inocência, idade da inocência, até onde é a idade da inocência, até onde não é e tal. Então, isso vai mostrando pra gente esse equívoco que existe na mente das pessoas em relação a esse assunto. Então, a gente deve, sim, trazer ele à tona, a gente deve, sim, discutir esse assunto. A gente vai ver aí hoje os desdobramentos, né, e as minúcias desse tema, e isso também vai mostrar, vai provar a importância de que isso sempre esteja aí nas nossas mesas de debates, né, isso sempre esteja em pauta naquilo que a gente estiver fazendo. Por quê? Se o homem perder essa noção da sua total depravação, ele automaticamente e diretamente ele vai diminuir o sacrifício de Cristo.
É, e isso aí acaba ferindo toda a teologia cristã, né, Willy? Como você bem disse aí, ataca a santa doutrina de Cristo. Então, quem me dera, né, se, porque hoje rola um discurso, né, que isso aí não foi resolvido, nunca vai ser resolvido, o que é uma mentira, né? Uns, para não se debater teologia, acaba se utilizando de argumentos vazios, como esse, de que, por exemplo, um outro exemplo, a questão da própria predestinação, supralapsarianismo, o infralapsarianismo, acabam falando, essa questão nunca foi resolvida, nunca será, então a gente não deve debater. Mas a depravação total, acima de tudo, ela é uma doutrina bíblica. Nós falamos dela porque a Bíblia fala dela, porque as Escrituras a defendem, a expõem, e a gente apenas ecoa aquilo que está escrito, né? Então, a gente não deve negligenciar o dever de ensinar, de pregar sobre a depravação total. A gente vai aqui argumentar, mostrar alguns textos bíblicos, certamente, onde o ouvinte, com mais tempo, vai poder, por si mesmo, né, examinar as Sagradas Escrituras e chegar nesse veredito, que é uma doutrina que foi dita por Moisés, que foi dita pelos profetas, pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, não é uma invenção dos reformadores. A gente está aqui apenas ecoando uma verdade que perdura desde o início dos tempos, né? Desde a queda de Adão. A gente vai falar sobre o pecado original que está ligado a essa queda, né? Então, sem dúvida, é um assunto de extrema importância à Igreja, assim como todas as demais doutrinas. Então, a depravação total, além disso, ela trata do homem, do autoconhecimento do homem, né? Do homem saber em que estado ele está, né? Calvino mesmo, ele dizia que era de extrema importância o autoconhecimento, né? De que o homem deve conhecer a si próprio. Apesar de que Calvino dizia que não se sabe ao certo se é o conhecimento de Deus que vem primeiro, ou se é esse autoconhecimento, ou seja, que o homem deve conhecer a si mesmo para conhecer a Deus, ou se é o conhecimento de Deus que torna o homem o conhecedor de si próprio, né? Mas a gente vê que é um assunto extenso. Obviamente a gente precisaria de horas e horas para extrair toda a riqueza do assunto, mas eu creio que a gente vai conseguir aqui dar um norte para os ouvintes com mais tempo, com maior curiosidade e a fundo estudar mais essa questão. Bem, então vamos começar um pouquinho falando do contexto, né? Da onde que vem esse nome, né? Porque até então, alguns ouvintes podem estar perdidos. Fala, o que é depravação total? Eu já ouvi falar sobre Tulip, tem a ver com isso. Mas vamos começar lá no início. Que na verdade, né, isso foi uma contra-resposta, né? Foi uma resposta a outros teólogos, né? Como o Willy já introduziu aí, né, dos arminianos, que não negavam essa depravação, mas também não a defendia, digamos assim, né? Eles acabavam partiram para um lado mais liberal, né? Inclusive foram acusados, afiliados a Roma, né? E muitos calvinistas antigamente tinham esse ditado de que o arminianismo leva a Roma, justamente por essa ligação ao próprio Pelágio, né? Pelagianismo, ou semi-pelagianismo, como alguns também tratam, por algumas semelhanças. Como a gente pode aí introduzir para o nosso ouvinte, como se originou essa discussão acerca da depravação, né? Qual eram os ares que estavam sendo respirados quando se originou esse tema?
Eu vou começar primeiro. A gente precisa entender que, por exemplo, existem algumas passagens bíblicas, né, como foi bem falado no início, que fala a respeito do pecado. Um exemplo, por exemplo, no Antigo Testamento é Davi, né, o Salmos falando que em pecado me concebeu minha mãe. Né? Então, você já tem essa ideia aí, né, trazendo a respeito do pecado. Você tem também no Novo Testamento, né, Paulo falando que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então, você vê que várias outras passagens também, né, todo aquele que diz que não comete pecado chama Deus mentiroso, outros também que diz que não há um justo sequer. Então, a Bíblia ela já lança à luz, né, essa questão do pecado. Aí você tem, por exemplo, no século II, né, quando os teólogos orientais, né, se referiam às consequências do pecado, né, no que diz respeito ao livre-arbítrio, eles concordavam que o pecado certamente tinha enfraquecido a vontade, mas que não tornara, né, o homem capaz de escolher o bem. Então, de certa forma, eles estavam juntos com os teólogos ocidentais também, né, que quando diziam que a salvação não pode ser alcançada simplesmente pelo esforço humano, e que Deus ele também age no crente em relação a essa questão do pecado. Já no século III, eles já passaram mais a se inclinar, né, e pensar que Adão e Eva eram seres sobre-humanos, né, com força, conhecimento e habilidades maiores do que qualquer outra pessoa. Então nesse sentido, né, então a queda ela foi muito mais do que uma interrupção nos planos de Deus. Nesse sentido, dizendo, né, sobre Adão e Eva terem força, conhecimento e habilidades sobre-humanas, a queda, né, ela não foi simplesmente uma interrupção nos planos de Deus, ela foi a perda de boa parte daquilo que havia de bom nos seres humanos. Então, ainda no século III, né, Cipriano, ele também insistiu na corrupção da natureza humana como resultado do pecado. Já no século V, você já tem Santo Agostinho. Nas Confissões, né, ele vai relatar sobre ser mal desde criança. Né? Santo Agostinho já vai relatando isso nas suas Confissões. E ele entendia que a sua vontade estava corrompida pelo pecado. Então, se não fosse a graça de Deus, segundo Santo Agostinho, se não fosse a graça de Deus, toda a humanidade, né, seria uma massa de perdição. Muito forte isso, né? Mas aí você tem Pelágio que vai discordar de Santo Agostinho. Ele entendia que, embora a queda se imponha como barreira entre a criação, né, e o estado presente, ele vai dizer que isso não significa que os seres humanos já não tenham liberdade nem capacidade de fazer o bem. Olha como é que muda já, né, completamente essa interpretação em relação ao pecado. Então, segundo ele, o pecado de Adão é só dele. Então, segundo Pelágio, o pecado de Adão é dele e não nosso. Parece até tentador isso, né? Mas ele vai dizer isso, que o pecado de Adão é dele, não é nosso. Então, dizer que todos nós estamos condenados por causa de Adão, né, é acusar Deus de cometer injustiça. Então, daí você, basicamente, né, em toda esse período medieval, vai ter essa discussão. Vamos estar sempre trazendo à tona Agostinho ou então as ideias de Pelágio. Então, você tem na pré-reforma, né, e na reforma e também na pós-reforma, você vai ter pessoas que sempre buscavam trazer novamente os ensinamentos de Agostinho, de Pelágio. Então, você tem Lutero, né? Ele vem trazendo essa ideia, né, de Agostinho. Você vai ter, né, os agostinianos e os pelagianos, né? Então, Lutero, ele vem dizendo que nós somos cativos do pecado, trazendo essa ideia de Agostinho, né? Calvino também, né, ele dizia que nos seus ensinamentos que nós somos escravos voluntários, né? E Armínio, ele já considerado semi-pelagiano, né, ele vai dizer que nós somos livres para querer. Então, e ainda, né, nessa questão histórica, você tem o sínodo de Dort, que eles vão sintetizar, né, como falou que o Willi falou no início, né, essa questão dos remonstrantes, que eles vão sintetizar essa posição, né, em 5 pontos. Aí a gente entra na questão da depravação total, A gente entra na eleição incondicional, na graça irresistível, na expiação limitada, na segurança da salvação, que tudo isso aí vem em resposta, né, aos seguidores de Armínio. Mas aí, então, essa é basicamente toda... Nos dias de hoje, a gente pode ver ainda também essas discussões a respeito disso. Alguns teólogos vão tender mais para Agostinho, outros vão tender mais para Pelagiano e Armínio e etc.
E isso aí que o John disse, assim, ele comentou aí de Jacó Armínio, mas foram alunos de Armínio, né? Ele dava aula no seminário, e quem propagou de fato mais essas ideias, porque até então ali na Holanda havia uma liberdade, né, de se crer nessas coisas. A gente via que havia um racha, né? Pode-se dizer que naquela época os nervos estavam à flor da pele, então existe até um ditado que o pessoal brinca que naquela época a teologia era resolvida na espada, mas a gente pode dizer que os nervos estavam à flor da pele, havia de fato várias pessoas debatendo essa questão, mas quem propagou mais essas ideias que o John aí introduziu de Armínio foram os alunos dele, não é?
Exatamente. A gente tem dois nomes principais aí de alunos de Armínio, né? Que são, vamos dizer assim, líderes desse movimento, responsáveis por esse movimento. Nós temos dois nomes aí, basicamente, né, que são líderes desse movimento, que são aí o Simon Episcopius e o Hugo Grocio, né? E pra vocês terem uma ideia, o Armínio vai morrer em 1609. Então, assim, ele morre um tempinho bem antes deles levantarem essas questões. E, assim, a ideia deles, como eu disse, era reconfigurar, então, a questão da salvação, da doutrina da salvação, né? A gente está falando aí, Armínio morre em 1609, eles surgem aí, eles crescem em 1610. Então, eles querem apresentar esses artigos, que seria basicamente uma proposta, né? Eles querem apresentar uma proposta para que a Igreja da Holanda ela repensasse a sua doutrina de salvação baseado nos ensinamentos de Armínio. Apesar de Armínio não fazer parte do grupo, porque já havia morrido, mas o conhecimento, o material, vamos pensar assim, a ideia, ela é uma ideia de Armínio, é por isso que ganha até o nome de arminianismo, né? Eles estão, então, levando adiante aqueles ensinamentos que Armínio passa para eles. Então, eles querem fazer isso, eles querem levar até a Igreja esses ensinamentos para que haja essa reconfiguração. E, assim, é interessante pensar também e mencionar que os remonstrantes, eles aos poucos também, eles vão abandonando alguns princípios de Armínio, né? Ainda que, como eu disse, originalmente eles colocam a depravação total como o terceiro ponto dos cinco pontos deles ali, das remonstrâncias, mas com o tempo eles acabam se afastando disso, eles acabam então chegando num ponto de negar pecado original e negar a depravação total, né? Eles depois a teologia deles vai sofrer influência aí do iluminismo, universalismo, liberalismo e tal, enfim, eles caminham bem para a caminhada deles é bem descendente, né? O declínio ele é muito muito grande.
Isso acontece de fato, né? Muitos acabou aí distorcendo as próprias ideias de Armínio, né? Que de fato já tinha essa inclinação, porque até então, né, o pensamento monótono daquela época era de fato voltado ao calvinismo, né? A Igreja entendia que isso era o pensamento natural das igrejas, né?
Até... E nem tinha esse nome, né, Jonathan? Na realidade, nem tinha esse termo calvinismo, porque era uma coisa comum, né? Era uma coisa comum, era uma coisa que ninguém precisava. Vamos pensar assim, ninguém precisava discutir e defender porque era uma crença comum de todo mundo. Eles que trazem o problema, né?
Exatamente, né? Não é à toa, por isso que até então eu disse que os nervos estavam à flor da pele, porque quando essas ideias começam a se repercutir, que não ficou só na Holanda essas ideias, porque o John até comentou do Sínodo de Dordt, que se reúne para comentar, para julgar essas questões, para rebatê-las biblicamente, né? Vem teólogos de outros países, da Alemanha, né? Da Espanha, vem teólogos de todas aquelas regiões ali para debater as questões teológicas que foram colocadas em xeque pelos remonstrantes ou os arminianos, como são mais conhecidos, né? Mas, seguindo agora para uma definição mais teológica da coisa, quando a gente fala de depravação total, o que nós estamos querendo dizer, né? Porque, por exemplo, há quem diga que a depravação ela não seja total, é parcial, né? Há um grupo de pessoas que defende isso, não. Inclusive, a gente pode falar dos efeitos noéticos, né, da queda, né, que se originou ali no Éden. Então, quando Adão pecou, nós passamos a ser pecadores em Adão, né? Inclusive Paulo vai dizer isso em Romanos, né? Que assim como para um homem, né, a morte entrou no mundo, né? Então, por isso todos nós nos tornamos culpados, nós passamos a ter culpa em Adão. Mas definindo um termo mais na esfera teológica, para os nossos ouvintes, o que a gente pode dizer acerca da depravação total? O que é a depravação total?
Bem, eu vou usar aqui uma definição do Catecismo de Fede Westminster. No capítulo 6, né, ele vai falar a respeito da queda do homem, né, e do pecado do seu castigo. Na parte 2, diz que por este pecado, né, o pecado de Adão, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. E assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos. Então, por conta desse pecado, eles se tornaram inteiramente corrompidos, não parcial, né, não metade, mas inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Aí vai usar como referência Gênesis capítulo 3, Efésios capítulo 2, versículo 1, Tito capítulo 1, versículo 15. Ele vai usar também, né, vai dizer também na parte 6, né, ele diz que desta corrupção original, né, do pecado, pela qual ficamos totalmente indispostos, incapazes e adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Aí Romanos capítulo 5, versículo 6, Colossenses capítulo 1, versículo 21, e Mateus capítulo 15, versículo 19, além de várias outras passagens. Então, resumindo aqui, essa questão do que é a depravação total é uma corrupção inteira, né, da parte humana, que está corrompida, que está manchada, que causou, né, esse afastamento espiritual do homem com Deus. E sendo dessa forma, é que procedem todas as transgressões atuais. Então, a depravação total é uma corrupção geral do homem, no sentido físico, no sentido moral, no sentido espiritual.
Interessante, né? Muito bom você até citar a confissão de Westminster. Todas as confissões aí teológicas reformadas, elas consentem nessa parte, né? E a gente pode até comentar um pouquinho dos efeitos noéticos, né? O que são esses efeitos noéticos? Aquilo que afeta as faculdades do homem. Porque Deus, ele se revelou, né, na criação e em sua palavra, né? Nós temos isso testemunhado pelas Sagradas Escrituras. Mas devido a esse efeito da queda em Adão, dessa depravação do homem que o engloba em todo, o homem se tornou totalmente incapacitado de reconhecer Deus, o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus e o único Deus, né? Paulo vai trabalhar isso bastante em Romanos, que transformaram a glória de Deus em corrupção humana, né? Então, a gente passa então a ter um homem que tem uma uma visão distorcida da criação, o homem que passa a figurar deuses para si mesmo, a construir seus próprios deuses, a adorar elementos da criação, rejeitando Deus Criador, mas passa a adorar elementos da criação, corrompendo aí já a adoração. E esses efeitos noéticos também está ligado ao fato de que o homem ele se torna totalmente incapacitado de ter um relacionamento vivo com Deus, né? O John aí comentou a respeito da confissão que trata essa queda do homem no capítulo 6 da confissão, né, John?
Isso mesmo, é o capítulo 6. Aí eu comentei a parte 2 e a parte 4.
Eu quero só especificar um pouco mais, acrescentando a isso que o John disse, alguns pontos, baseando naquilo que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, do versículo 9 em diante. Paulo diz assim, olha, versículo 9. O que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eu acho interessante essa passagem, porque qual que é o contexto, né? No capítulo 1, Paulo mostra que os gentios, eles estão todos debaixo de condenação. Gentios, na cabeça do judeu, o mundo era dividido em duas partes, gentios e judeus. Quem não era judeu era considerado gentio, né? Então, o apóstolo Paulo, como um bom judeu, ele vai escrever então o capítulo 1 e ele vai mostrar que todos os gentios então estão debaixo do pecado, estão debaixo de maldição, todos os gentios são depravados, eles não buscam a Deus, eles não amam a Deus. Capítulo 2, para o judeu então não se achar aí a última Coca-Cola do deserto, né? Ele vai e mostra que os judeus então, eles também, a condição deles não é diferente. A diferença é que aos judeus foi revelado a lei de Deus, aos judeus foi revelado a vontade e os caminhos do Senhor, mas o judeu, na sua concepção, ele também era de igual forma pecador, entregue ao pecado. E aí no capítulo 3, ele vai então, a partir desse versículo, mostrar que todos, ou seja, se o judeu divide a humanidade em dois grupos, gentios e judeus, e Paulo mostrou que os gentios são todos condenados, todos debaixo da maldição, todos debaixo do pecado. E ele mostrou também que os judeus, logo, a conclusão óbvia que se chega no capítulo 3 é que todos, ou seja, toda a humanidade, ela está debaixo do pecado. E aí ele vai especificar, basicamente, qual parte dessa depravação que ele vai desenvolver aqui no seu argumento no livro de Romanos, né? É onde ele vai dizer, olha, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Esse ponto eu acho interessante da gente parar um pouquinho nele, por quê? A ideia de depravação total, então, num sentido geral, significa que o ser humano, então, ele é pecador e tudo aquilo que ele faz é pecado. Gente, isso é uma coisa muito interessante, isso é uma verdade muito clara na escritura, que é pouco ensinada. A escritura afirma categoricamente que tudo o que o homem faz sem fé é pecado. Se o homem que dá um copo de água fria para um sedento, se ele não faz aquilo ali por fé, aquilo ali é pecado, porque aquilo ali é baseado na sua própria justiça, é baseado, enfim, em qualquer coisa que não seja a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. É por isso que, aí eu volto naquilo que você falou no início, isso é muito sério. Isso é muito sério, esses assuntos eles são muito sérios, eles precisam ser debatidos, sim. E aí, se para tudo é pecado, o homem está cometendo pecado, então o homem está afundado no pecado, na questão de salvação, então, muito mais. Porque Paulo vai dizer que não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se desviaram. Aí alguém pode pensar assim, não, mas eu conheço uma pessoa, fulana, que ele não é evangélico, ele não é a Bíblia, mas ele busca Deus, ele quer Deus e tal. Mentira! Mentira. Mentira, ele não quer Deus. Quando ele é confrontado com o Deus da Bíblia, com Jesus demonstrado na Escritura, ele vai ranger os dentes, vai fechar o punho e vai demonstrar o ódio que ele sente por Deus. Foi assim com os judeus. Os judeus, se você conversasse com um fariseu, você ia falar assim, puxa, que exemplo, né? Que exemplo de piedade, que exemplo de amor a Deus. Quando o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, esteve diante deles, o que, que eles fizeram? Eles constantemente buscavam matá-lo. Eles constantemente se opunham a Jesus. Então, a Escritura ela é muito clara ao mostrar para a gente que no que diz respeito à salvação, o homem ele é totalmente alheio a Deus, ele não quer Deus, ele não busca Deus, ele não gosta de Deus. O que ele faz é construir deuses para si. E nem todo, não é somente aqueles que esculpem ali uma escultura, né? É que estão construindo deuses para si. Todo mundo que tem uma concepção de Deus no seu interior, que não é a concepção bíblica, ele está construindo o seu próprio Deus. E ele está sendo um idólatra. Então, sabe, a Escritura é muito clara ao mostrar, as pessoas não buscam a Deus, as pessoas não querem Deus, as pessoas não gostam de Deus, as pessoas não amam a Deus. A prova disso a gente tem aí dia a dia, confronte alguém com o seu pecado, mostre para essa pessoa que a Bíblia, a Escritura Sagrada é contrária àquele pecado, que aquela pessoa toda boa, toda santinha, você vai ver que o rosto dela se transforma e ela demonstra o ódio e o pavor que ela tem de Deus. Então, pensando nisso, é muito claro na Escritura que a depravação total ela influencia o ser humano todo, como o John disse, está lá na Confissão de Westminster. A Confissão de Londres de 1689 também afirma isso. O homem, então, ele corpo, alma, o seu intelecto, né, como você, Jonathan, falou, dos efeitos noéticos da queda, e essa questão de buscar a Deus, o homem não quer Deus, o homem não busca a Deus. É por isso que o primeiro passo, se a gente pode elencar assim, né, se a gente pode criar uma hierarquia, mas o primeiro ponto da salvação é a regeneração. E o que é a regeneração? A regeneração é o Espírito que, de uma forma totalmente soberana, vai até o ser humano e muda a natureza daquele ser humano, e é por meio dessa mudança de natureza que o Espírito opera. O Espírito mostra para o homem, então, a sua real condição e o convence do pecado. Por quê? A regeneração, ela vem primeiro. Porque não tem como cobrar fé de alguém que não é regenerado, porque ele não vai ter fé. Não tem como cobrar justiça de alguém que não é regenerado, porque ele não vai ter justiça, ele não vai agir com justiça e muito menos será justificado. Então, quando a gente pega todos os pontos aí, toda a doutrina da salvação, a completude dessa doutrina, a gente entende que negar a depravação total, então, é uma questão totalmente irracional, é uma questão totalmente antibíblica. A Bíblia é clara a esse respeito. O homem, então, não faz nada, ele não busca a sua salvação. Essa ideia, então, de que o camarada está lá no culto, aí o pastor, o pregador, seja lá quem for, vem cá na frente aceitar Jesus, e a pessoa levanta a mão e ele pensa assim, poxa, eu aceitei Jesus, e ela até marca, né, marca no caderno, olha, em tal data, eu fui lá, eu levantei minha mão, eu aceitei Jesus, eu me converti, não. Você pensa assim, você está equivocado. É o Espírito que fez isso, porque todos nós somos totalmente depravados. E nós, pela nossa própria vontade, nós nunca levantaríamos a nossa mão, nós nunca caminharíamos até lá na frente. Na realidade, nós nunca estaríamos nem ali na igreja ouvindo uma pregação.
Isso realmente é verdade. Como Paulo trabalha ali em Efésios, capítulo 2, verso 1, que ele já começa falando, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, né? Então, já mostra essa ideia de que o homem naturalmente está morto, sem reação alguma, né? E mais à frente, Paulo vai até trabalhar essa questão, porque o homem naturalmente, como o próprio Willey diz, ele passou a ser um filho da ira. Paulo vai dizer isso ali, né? Filho, pelo menos na tradução, aqui minha está filhos da ira, né? que é ser um inimigo de Deus. Então, a partir que o homem pecou em Adão, então nós passamos a ter um estado de inimizade com Deus. Deus, ele precisa vingar essa rebelião do homem. Se Deus é justo, ele tem que sentenciar esse homem como culpado e condená-lo, porque a justiça de Deus exige isso, né? Muitos até apelam dizendo: ah, Deus é um Deus de amor, é um Deus que não faz mal algum, né? As pessoas têm aquela figura de um Deus, como posso dizer, um Deus criado na mente delas, um Deus moderno, né? Um Deus paz e amor, não Deus das Sagradas Escrituras, porque as pessoas não entendem o seu real estado, né? Como a gente já comentou, que o autoconhecimento, o homem não conhece a si mesmo, o seu estado natural, né? Que, em poucas palavras, é um inimigo de Deus, né? Então as pessoas acabam criando esse Deus que está na mente delas e que não a julga, que não a vê como uma inimiga. Mas pela Sagrada Escritura, esse texto aí que o Willi disse de Paulo em Romanos 3, no verso 23, no capítulo 3, ele vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o homem, ele está destituído, já não há nenhum vínculo entre criatura e criador, né? Então, esse é um problema sério. E a gente pode aqui, já começando a falar sobre o que causou, o poder do que causou tudo isso, que é o pecado, né? A gente pode começar falando a gravidade do pecado. Porque quando a gente fala em depravação, está estritamente ligado ao pecado, né? Porque o pecado é o causador dessa depravação. E muitos desconhecem esse poder do pecado. Então, John, gostaria aí da gente já começar falando dessa consciência que a gente deve ter também da gravidade dos nossos pecados. Então, para nossos ouvintes, o que você poderia dizer a respeito desse assunto?
Então, vocês entenderam o pecado, né? O pecado, a gente pode definir ele como deixar, né, de atender a vontade de Deus, né, de deixar atender a lei moral de Deus, né. A gente pode definir o pecado, né, como errar o caminho, né, ou errar o alvo. Imagina, né, que um flecheiro, né, atira a flecha e a flecha se desvia do caminho, né, ela não vai para o alvo. Então, o pecado, ele pode ser entendido como errar o alvo. Então, nesse sentido, né, como de acordo com essa definição, com esse entendimento, por nós errarmos o alvo, né, esse poder do pecado, ele nos faz ir contra a lei e a vontade de Deus em atos, né, faz com que nós erramos em atos e faz com que até mesmo, né, atitudes ou até mesmo no caráter, né? Então, esse poder do pecado, ele faz com que o homem ele erre o caminho, faz com que o homem acerte o caminho certo, vá para o caminho certo. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Então, o poder, o pecado, ele traz morte, né? Esse poder do pecado, né? A gente poderia ainda, né, citando Romanos, né, Paulo vai dizer que o pecado, ele destituiu o homem da graça de Deus. Então, veja aí, né, fez essa separação, né, entre o homem e Deus. O pecado também, ele torna o homem escravo, né? O João 8, ele vai falar, 8:24, né, ele vai falar sobre isso, que o pecado nos torna escravos das nossas vontades, né, dos nossos desejos, dos nossos interesses. Então, esse é o poder do pecado, ele faz com que o homem erre o seu caminho. A gente precisa aqui diferenciar, né, essa questão do pecado original e pecados atuais, né, vamos dizer assim. Que esse pecado original é isso que ele faz com toda a humanidade. Todos nós estamos debaixo desse pecado, toda a humanidade. Em Cristo, né, quando a gente diz que nós somos regenerados, nós ainda continuamos a pecar, ainda estamos debaixo, né, a gente poderia dizer assim. Só que, mesmo com os pecados atuais, nós errando, né, o caminho, a gente pode chegar diante de Deus, né, e nos arrepender dos nossos pecados. Mas quando não se tem esse novo nascimento, né, quando não há essa justificação, quando não há esse novo nascimento, o homem ele vai cometer o pecado, vai continuar no pecado sem perceber que está no erro, sem perceber que está indo pelo caminho errado, pelo caminho de morte, né, como o apóstolo Paulo vai falar. Então, esse é o poder do pecado. Ele cega o homem em todos os seus sentidos e faz com que o homem ele ande segundo o curso desse mundo, segundo a vontade do diabo, né? Segundo a sua vontade, segundo os seus interesses, mas não seguindo a vontade de Deus e o desejo de Deus.
A gente tem no próprio Gênesis, no começo, né? Qual foi a ordem de Deus para Adão e Eva ali, para não comer do fruto proibido, porque no dia que comerdes, o que aconteceria? Morreria. Então, esse seria o acontecimento imediato, é a morte, né? Então, o homem só morre porque o homem pecou, né? Isso a Escritura deixa bem claro, já ali no começo de Gênesis, né? E existe até um texto de Stephen Charnock, que tem até lá no Reformai, que ele fala sobre a necessidade da morte de Cristo. E ele trabalha nesse texto de uma maneira tão fantástica que ele começa dizendo, para a gente demonstrar a malignidade do pecado, a gente deve entender a grandeza que foi em resolver esse problema do pecado. Ou seja, se mede a doença pelo poder do remédio. Então aí ele começa dizendo que para a gente entender a gravidade desse pecado, a gente tem que entender o sacrifício de Cristo, porque o pecado sacrificou o nosso Senhor. Então, talvez muitas pessoas acabam menosprezando o pecado por não conhecer a grandeza, a sublimidade e a glória do Filho de Deus. O que você acha disso, Eli?
Com certeza. Eu acho que o pecado, ele, como o John disse, né, a gente pode colocar aí a tradução direta como errar o alvo, mas o pecado, e há uma discussão na teologia também, e é aqui que entra a minha fala, de que a raiz do pecado é o orgulho, né? Eu acho que essa discussão ela é válida e eu concordo até um certo ponto com essa ideia, porque o que é o pecado em si? Vamos pensar praticamente, né? A gente tem a questão teórica, que não deixa de ser prática, né? Mas eu digo assim, que seria o pecado de Adão, imputado a todos os homens, ou seja, Deus cria o homem bom, Deus cria o homem perfeito, Deus cria o homem cheio de bondade e justiça. Porém, quando o homem peca, quando o homem transgride a lei de Deus, Deus coloca na conta de todos os seres humanos a transgressão, a culpa do pecado de Adão. Porque Adão era o nosso representante, né? Era o nosso representante federal. Então, toda a sua posteridade ela seria incluída. E é por isso, então, que todo ser humano que nasce, ele nasce em pecado. Isso seria o pecado original. Mas, além disso, e a prova de que isso é uma realidade, é que todo ser humano ele vai cometer pecados, ele vai ter práticas que são práticas contrárias à lei de Deus, né? E a gente não crê naquela ideia de Rousseau que diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Isso é uma besteira, porque é só perguntar para ele, tá, e quem corrompeu a sociedade então, né? Porque se o homem nasce bom e a sociedade corrompe o homem, tá, quem corrompeu a sociedade, né? Quer dizer, enfim, é um equívoco. Mas então, quando o homem ele passa então a praticar atos pecaminosos, a gente percebe que esses atos são praticados porque o homem começa a se achar no direito de fazer coisas que ele não pode fazer, ou seja, ele é orgulhoso. Ele está tomando para si um poder, uma posição que não lhe pertence. E é isso desde o Éden. Então, quando o Senhor diz lá, como você mencionou, de toda a árvore do jardim comerás, de com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem passa pela vontade de Deus, ainda que a mulher foi enganada, Adão não foi enganado, né? Então, assim que Adão ele passa por cima da vontade de Deus, o que, que ele está dizendo? Não vale o que Deus diz, vale o que eu penso, vale o que eu quero, vale o que eu acho, meu corpo, minhas regras, né? Enfim. Então, a gente tem essa postura. E todos os outros pecados, eles são assim, porque todos os pecados, se são errar o alvo, significa que existe um alvo traçado. E a partir do momento que o homem voluntariamente ele erra esse alvo, ou seja, ele está tomando um caminho diferente, seguindo seu próprio coração, seguindo sua própria vontade. E aí entra, como que redime isso? Porque isso se alastra igual uma praga. A gente tem, já no começo, Adão e Eva pecam, são expulsos do jardim, vão iniciar sua família fora do jardim. E aí já tem, o texto já vai dizer para a gente que a gente tem dois irmãos, Caim e Abel. Caim, caído de inveja, leva o seu irmão para uma armadilha, mata o seu irmão. Então a gente já tem aí homicídio, né, assassinato acontecendo. Depois vem Lameque, ele já assassina duas pessoas, toma para si várias mulheres e a coisa vai degringolando, ou seja, esse mal ele vai alastrando de acordo que Deus ele precisa intervir. Como que Deus vai intervir? Ele vai mandar o dilúvio, vai acabar com tudo, vai separar uma família. E aí, quando o dilúvio passa e aquela família sai da arca, o que, que a gente tem? A gente já tem Nimrod, já aparece Nimrod, que já vai construindo cidade e constrói a Torre de Babel, a ordem de Deus era uma, eles querem fazer outra coisa, e aí o próprio Deus desce lá, confunde a língua deles, e aí você já tem de novo morte, você já tem assassinato, você já tem um monte de coisa. Por quê? Porque isso vai se alastrando. Porque essa é a real condição do ser humano. E aí, como que resolve isso? Um mal, uma peste que se alastra por toda a humanidade, que acomete todo ser humano que vem ao mundo. O próprio Deus, ele precisa, ele envia o seu próprio filho, e o seu próprio filho, que nunca pecou, que é puro, santo e divino, ele entrega a sua vida de livre e espontânea vontade para experimentar dor, para experimentar sofrimento, para experimentar tristeza e, por fim, experimentar a morte. Uhum. E concordando com o que você disse, se você pensa na grandeza de quem é Jesus, o Verbo divino, aquele que no princípio estava com Deus, no princípio era Deus, aquele que todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. É esse que se rebaixa ao ponto de caber no ventre de uma virgem, nascer, passar a ter necessidades, então, necessidade de água, necessidade de comida, necessidade de sono. Quer dizer, por quê? Porque ele queria tirar férias aqui, né? Como tem um filme idiota aí, em português, que Deus vem tirar férias aqui. Claro que não, né? Claro que não. Então, a grandeza desse ato de Deus, ela mostra o quanto que o pecado é uma coisa que afronta. E aí, todos os textos da Escritura que falam de pecado, eles demonstram isso. A prova cabal é a lei no Antigo Testamento. Todas aquelas restrições. Ah, se fizer isso, fica impuro até a tarde. Se fizer isso, tem que oferecer tal animal. Tem que ter tal animal, tem que ter tal festa, tal sacrifício. Tudo aquilo vai mostrando a malignidade do pecado.
Olha, vamos pensar que, por exemplo, vamos pegar os homens mais santos, por assim se dizer, da Sagrada Escritura: Davi, Abraão, Jacó, Isaac, Daniel. Pegue todos esses grandes homens que foram na Sagrada Escritura. E ainda que fizesse um sacrifício com o sangue desses homens, dos homens mais santos, de Enoque, né? De Elias, e juntasse tudo em uma cisterna, eles não seriam capazes de espiar nem uma gota de pecado. Porque, irmãos, isso que o Willy aí disse, e eu acho que um texto que se resume, que nos deixa bem explícito a gravidade do pecado, é o próprio texto profético de Isaías, capítulo 53, onde está falando do nosso Messias, onde ele diz lá no verso 5 do capítulo 53, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Aí no verso 10, ainda a gente vai ter o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo, né? É como se o sacrifício de Abraão, que eu ofereci Isaac, a providência ali, Deus deu um cordeiro, né, para que Abraão não sacrificasse Isaac. Mas diante da cruz, Deus estava contra o seu próprio filho na cruz. Não havia uma outra providência para Cristo a não ser a ira de Deus derramada sobre ele. E há um paradoxo tão grande na cruz que, ao mesmo tempo que há um ódio profundo e perfeito contra o pecado que foi imputado em Cristo devido às nossas transgressões, há uma manifestação do amor de Deus pelo seu povo, né? Então, esse paradoxo que nós temos no Calvário também demonstra o quão grave é o nosso pecado. Por isso que Paulo vai dizer que aquele que continua em pecado é como que sacrificar Cristo novamente. É como você fazer com que dizer que o sacrifício de Cristo para você não é suficiente. É você dizer, ah, eu vou pecar aqui novamente porque esse sacrifício de Cristo não é suficiente para mim. Então Paulo vai dizer, isso é sacrificar de novo o Filho de Deus. Isso é você trazer ele das alturas e expô-lo ao madeiro e colocá-lo em uma nova sepultura. Então, esses que fazem isso não são dignos, não reconhecem a grandeza, como foi bem explicado aqui, de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque como o próprio puritano Stephen Chernock vai dizer, a gente conhece a gravidade do pecado conhecendo a grandeza do sacrifício que foi Cristo. Então, eu creio que isso deixa a gente bem, bem lúcidos quanto ao conhecimento do poder do pecado. Porque o único meio de resolver a inimizade, o único meio de resolver a depravação total do homem é o sacrifício do próprio Deus. E aí entra aquela questão da natureza, né, humana e divina do Cristo. E Calvino trabalha muito bem isso, né? Que Cristo precisava ser um homem para sentir, né, o peso da morte, mas devia ser Deus também. Ele é Deus também, né, melhor dizendo. Ele é Deus também para provar o poder da ressurreição e vencer a morte. Porque se Cristo fosse somente um homem, ele não levantaria do túmulo. Não seria um sacrifício perfeito e poderoso o suficiente para vencer a morte. Na justiça de Deus que foi imputada em nós pelo sacrifício de Jesus Cristo. Bem, a gente aqui já seguindo aí para os momentos finais da nossa questão, eu creio que a gente já comentou sobre um poder do pecado, um pouquinho da ira de Deus, né? Porque falando certamente do sacrifício de Cristo, estamos dizendo o quão penoso, o quão poderosa é também essa ira de Deus. Mas já indo para as aplicações finais aos nossos ouvintes, mediante isso tudo que nós falamos, o que cabe ao homem, o que cabe aos nossos ouvintes, condições práticas da doutrina da depravação total.
Bem, então vamos analisar, né, esse tema, como nós falamos aqui, como a gente deixou bem explícito no início, né, que é um tema bastante importante e que merece bastante atenção, né, dadas as condições a qual a gente já falou aqui no início. Então, mediante a tudo que foi exposto, é o que cabe ao homem, né? É, Jesus, ele vai dizer, né, no evangelho, no seu evangelho, que quem não nascer de novo, ou se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o que cabe ao homem, em relação ao que a gente falou aqui, é o novo nascimento. Mas esse novo nascimento não é parte, né, do homem, mas é aquilo que vem da graça e da misericórdia de Deus. Até mesmo Gênesis, como a gente falou aqui, após o pecado de Adão e Eva, a gente já pode ver ali a graça de Deus sendo manifestada. Porque Adão e Eva, eles pegaram folhas de figueiras para tampar sua nudez, ou seja, para justificar a si mesmo, né, dos seus pecados. E a gente vai ver que logo depois, em seguida, Deus, ele cobre, né, a nudez de Adão e Eva com pele de animal. Então ali a gente já vê, né, essa obra de Deus, aquilo que Deus iria fazer em relação ao pecado humano, né? Ele ia imputar sobre nós a justiça de Cristo. Então, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Cabe a nós confiar, né, na graça, na misericórdia de Deus e no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, porque é esse sacrifício que nos redime, é esse sacrifício que nos lava e é esse sacrifício que nos torna nova criatura.
Amém, amém. Nascer de novo, creio que isso é uma frase que resume o que responde à pergunta: o que cabe ao homem? O homem deve nascer de novo, que também é uma obra divina. A gente não está aqui defendendo que o homem por si mesmo tem essa condição de nascer de novo, né? E você, Willy, que você tem a declarar aí para instruir, de repente, os nossos ouvintes que estão se perguntando: tudo bem, eu creio nisso aí, e o que eu devo fazer para colocar aí esses ensinos em prática?
Eu queria só esclarecer uma coisa antes dessa aplicação, que é o seguinte: a ideia de depravação total, ela não significa que todo ser humano vai ser tão mal, então, e tão depravado quanto ele tem potencial para ser. Porque existe uma coisa chamada graça comum, que é uma parcela, uma categoria da graça de Deus que é destinada a toda a humanidade, sem exceção. Ela tem esse nome de comum porque ela é comum a todos os homens. A gente tem a graça especial, que é a graça da salvação. Essa, então, vai ser direcionada somente aos eleitos de Deus, aqueles salvos em Jesus Cristo. E a gente tem a graça comum, então, que o que ela faz? Ela freia os efeitos do pecado na humanidade. Então, quando você olha, por exemplo, homens como Stalin, homens como Hitler, homens como Mao Tse-tung, homens como Pol Pot, Fidel Castro, Lula e tal, quando você vê esses homens e você pensa que eles são maus e eles são perversos, imagine que os outros seres humanos, o restante da humanidade, não são todos assim ou piores, porque existe a graça comum de Deus. E Deus permitiu que esses homens agissem do jeito que agiram, porque Deus tinha um propósito por trás disso. Mas nenhum ser humano, na sua constituição, ele é melhor do que qualquer um desses homens, né? Nenhum é. Todos estão no mesmo balaio, no mesmo pacote. Então, existem pessoas que fazem, sim, coisas boas. O próprio Jesus reconheceu isso. Jesus disse: olha, vocês, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, né? Então, sim, o ser humano ele faz coisas boas. O ser humano ele faz boas ações, vamos pensar assim. O ser humano ele se preocupa com o seu próximo, ele quer, sim, que coisas boas aconteçam, mas não porque ele ama a Deus. Existem várias outras coisas aí por trás, e o próprio fato de que existam seres humanos que façam coisas corretas, que ajam corretamente, que tenham uma noção de ética, de moral e de pudor, é porque essa graça especial de Deus, ela está sobre ele. Porque se não fosse isso também, puxa vida, a coisa seria insustentável viver aqui nesse mundo, né? Então, muita gente nega a ideia de depravação total por não entender o que acontece, por não entender o que, que a doutrina significa, e ele nega pensando assim, não, esse negócio está errado, porque, por exemplo, eu não sou tão mal assim, fulano de tal não é tão mal assim. Bem, pode ser que nos relacionamentos aí, horizontais, você pode não ser tão mal assim, mas para Deus você é um perdido, você é um pecador, você é um filho do Satanás, é alguém que está destinado ao inferno, onde a ira de Deus vai estar sobre a sua vida eternamente, se não houver uma conversão. E é aqui que entra, então, essa aplicação, que o que o ser humano pode fazer? Ele pode correr para Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Como o Senhor disse, olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra. Ele pode se voltar para o Senhor, que é o Salvador, é aquele que regenera, é aquele que justifica, é aquele que adota, é aquele que santifica, é aquele que caminha ao lado e faz o crente perseverar até o fim, ainda que cometa pecados, ainda que escorregue nesse percurso, ainda que tenha problemas. Mas, como o próprio Senhor Jesus disse, aquele que o Pai me dá vem a mim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e não há nada que possa nos arrebatar das mãos do Senhor. Então, se você que está ouvindo a gente nesse momento e crê nisso que a gente está dizendo, e crê nessa verdade que é uma verdade bíblica, e se questiona de que atitude deve tomar, de que postura deve ter, creia no Senhor Jesus. Acredite no sacrifício vicário de Jesus. Acredite que toda essa malignidade que a gente apontou aqui, o remédio para ela é o sangue de Cristo derramado ali no madeiro. É a certeza de que aquele sangue, como foi dito aqui nessa noite, ele foi aceito por Deus pelo fato de Cristo ter ressuscitado ao terceiro dia, ter subido aos céus e ter dado a promessa de que vai retornar, vai voltar. Creia nisso. Caso contrário, toda essa malignidade, toda essa depravação será punida pelo próprio Deus. Essa ideia de que o diabo vai estar lá no inferno com um caldeirão, espetando os outros, isso é besteira. A Bíblia afirma que é a ira do Cordeiro que vai estar eternamente punindo os pecadores. E eu sempre digo o seguinte: se você cair na mão dos homens, Deus te livra. Se você cair na mão do diabo, Deus te livra. Agora, quem pode livrar o homem da ira de Deus?
Pois é, quem pode livrar? E se impera um silêncio no céu e na terra e debaixo na terra, pois ninguém livrará tal miserável, no qual nós estávamos, irmãos. Eu acho que isso é muito importante. Nós precisamos reconhecer, como Paulo dizia, éramos filhos da ira, né? Nós precisamos saber as densas trevas nas quais estávamos, até que Cristo, com sua morte e sua ressurreição, nos chama para a sua maravilhosa luz, né? Tem um texto que está em Jeremias capítulo 13, verso 23, onde ele vai dizer: por acaso o etíope pode mudar a sua pele, né? Ou as suas manchas? No caso do leopardo, o leopardo pode mudar suas manchas. Então, poderia você fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Então, a gente tem que ter ideia que nós não sabemos fazer outra coisa senão o mal. Porque se nós fôssemos capazes de fazer bem algum, não necessitaríamos do Espírito Santo. Mas o que o nosso Senhor nos ensinou, dizendo: sem mim nada podeis fazer. Como ele bem disse, né? Fala, então, como tem pessoas que fazem o bem? Primeira coisa, que a nossa concepção, a nossa ideia de bem, ela já é corrompida. Por exemplo, eu vejo muitos crentes dizendo, nossa, como Deus no Antigo Testamento era um Deus mau, que mandou invadir Jericó e matar todas as pessoas, desde o bebezinho de colo até o mais idoso da cidade, como Deus era mau. Só que a pessoa não entende, não pensa que dia após dia, desde o nascimento até suas últimas idades, até sua morte, aquelas pessoas confrontavam Deus, zombavam de Deus, pecando e pecando e pecando, atraindo juízo para si mesmos. Quando alguém prospera no pecado, essa é a maior sentença de ira que se pode dar a esse homem. Porque ele vai acumulando, como a escritura diz, vai acumulando juízo para si mesmo. Então nós temos que entender que a depravação total, ela afirma que o homem, ele está perdido. Nós temos um cântico em nossos hinários que diz, ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E é isso que nós estávamos cegos, perdidos, fazendo coisas que desagradavam a Deus, com um curso de vida totalmente contrário a tudo que as Sagradas Escrituras nos ensinam, que glorifica a Deus. Mas aí nós temos agora, para finalizar aqui a minha fala, 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, que diz, e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas viva por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, essa é a nossa chamada de esperança. Você não é chamado mais um inimigo de Deus. Você já não é mais filho da ira se você nasceu de novo. Se você provou dessa nova vida em Cristo. E tendo a consciência sempre de que você depende dele para fazer o que ele quer que você faça. Né? Por isso que nós somos consolados e supridos com o Espírito Santo. Bem, caros ouvintes, espero que você tenha sido edificado. Esse é o objetivo, que esse assunto tenha lhe aproximado de Cristo, tenha confortado o seu coração, para que nós venhamos cada vez mais ter uma vida centrada em Cristo, um relacionamento profundo com o nosso Senhor. Obviamente, a gente não tem condições de abordar com toda a autoridade, né? com todo o tempo que o tema merece, mas espero que o pouco que nós falamos possa ter lhe enriquecido. Agradeço mais uma vez o William, o John, né? Sempre estão aí com a gente. E que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe seu ministério, toda a sua família. E até o próximo Fé e Piedade.
Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.